Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, quero fazer a leitura com vocês do texto de João, Evangelho de João, capítulo 10. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10. Palavras do Senhor Jesus, João 10, a partir do versículo 1. João 10, a partir do versículo 1. Obrigado. Em verdade, lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usa essa comparação, mas eles não compreendem o que ele lhes falava. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Diante da palavra de Jesus, o nosso Senhor e Pastor, oremos. Pai querido, em nome do Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, Te glorificamos por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor. Te glorificamos por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Senhor. E mais uma vez, Pai, a gente consagra esse tempo a Ti. Pedimos que a Sua palavra nos fale e nos direcione como Seu rebanho, Senhor. Que o Senhor nos ensine a respeito da sua vontade, Senhor, e dos seus propósitos. E que os nossos corações exultem, Senhor, diante do seu amor, diante da sua graça, diante do seu sacrifício que nos resgata da morte, diante de tudo que o Senhor já fez e tem feito por nós, Pai. Assim nós oramos, pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Bom, nós estamos numa série de reflexões, nós estamos refletindo nas parábolas do Senhor Jesus. Como nós temos dito, o propósito dessa série é uma reflexão na pregação de Jesus, é ouvir mais a voz do Senhor. As parábolas são histórias contadas pelo Mestre, mas na verdade são pregações do nosso Senhor ao seu rebanho, ao seu povo, que nos ensinam a respeito dos valores do reino de Deus. Portanto, o propósito dessa série é justamente ouvir mais a voz do nosso Senhor, Pastor e Rei. Bom, hoje eu queria refletir com você nessa parábola do bom pastor. Nem todos entendem esse texto como uma parábola. Porque no Evangelho de João, esse termo parábola não existe. Provavelmente João faz mais uma metáfora, ou usa um caminho de uma comparação. Mas, de qualquer forma, a gente encontra nessa parábola uma história contada por Jesus que nos ensina princípios do reino de Deus, que fala do seu amor, do seu cuidado pastoral e que também faz comparações que nos ensinam a respeito desse Senhor, pastor e Deus das nossas vidas. Para a gente entender o que Jesus está dizendo nesse capítulo 10 do Evangelho de João, é essencial que a gente entenda o contexto desse capítulo. O que aconteceu que levou Jesus a proferir essas palavras, a dizer essas palavras àquele grupo? E quando a gente volta à nossa Bíblia, no capítulo 9 de João, um capítulo antes do capítulo 10, que é esse que nós estamos lendo, a gente percebe que Jesus, ele passava por determinado lugar com seus discípulos, e os discípulos viram um homem cego de nascença no caminho. E eles levantam uma questão: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Quem pecou para que isso acontecesse? Na mentalidade dos judeus, quando você tinha uma doença séria, um filho com alguma limitação, algum pecado você deveria ter cometido que levou você a receber essa sentença do Criador. E Jesus fala: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Essa questão não é uma questão de algum pecado que foi cometido. Na verdade, a glória de Deus vai se manifestar através da vida desse homem. E naquele momento, Jesus, ele baixa, cospe no chão, faz uma lama com a própria saliva, passa nos olhos do cego, manda com que ele se lave no tanque de Siloé. O homem vai, nasceu cego, vai, se lava, e imediatamente ele volta a enxergar. Esse milagre, ele gera um grande alvoroço, porque ele era um homem conhecido naquela região, e de repente as pessoas começam a ver o homem que nascera cego agora enxergando. Os fariseus, quando tomam consciência do que aconteceu, começam a investigar essa história. Por quê? Porque dentro do contexto do Antigo Testamento, existia uma promessa de que quando o Messias surgisse, ele abriria os olhos do cego. Um milagre que nunca tinha acontecido dentro do contexto histórico de Israel. Então, quando eles recebem essa informação de que um cego voltou a enxergar, ou começou a enxergar porque nasceu cego, eles imediatamente começam um processo de investigação para saber se isso era uma realidade. E eles vão aos pais desse homem que era cego de nascença e perguntam: nasceu cego mesmo? Nasceu. E está enxergando. Como isso aconteceu? Não sei. Pergunta para ele, já é um homem adulto. Aí eles vão até esse homem que foi curado. E eu queria que você depois lesse esse Evangelho de João, no capítulo 9, porque as respostas desse homem que foi curado diante dos fariseus são extraordinárias. Mas o homem diz: olha, eu sei que ele me curou. Aí eles dizem: bom, mas esse homem é um pecador, esse Jesus é um pecador. Olha, se é um pecador, eu não sei, eu sei que ele tem poder para abrir olho de cego. Pecador faz isso? Depois de intensa discussão com os pais, com o homem que fora curado, eles então procuram Jesus. E eles descobrem, nesse processo de investigação, que esse milagre aconteceu no dia de sábado. E eles começam, então, uma intensa discussão com Jesus, porque Jesus cura pessoas no dia de sábado, e Jesus, então, se coloca diante dessa oposição, e esse debate começa de uma maneira muito intensa. Portanto, esse texto, ele é uma resposta do mestre a esses fariseus que estão questionando o seu ministério, o seu pastoreio, o seu milagre, a sua integridade. E a grande questão dessa parábola talvez seja: quem é o verdadeiro pastor? Quem são os verdadeiros pastores? Porque os fariseus estão dizendo: nós somos o pastor desse povo, nós somos os pastores desse povo. Nós que zelamos pela obediência à lei, nós que estamos ali tomando conta para que nenhum ponto ou vírgula da lei sejam quebrados. Nós somos os verdadeiros pastores. Mas Jesus está dizendo: não, o verdadeiro pastor sou eu. Eu sou o pastor enviado por Deus. Eu sou o pastor que ama as ovelhas. Eu sou o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o grande e verdadeiro pastor do meu povo. E sabe que essa questão levantada aqui dentro do contexto dessa história, ela é muito relevante para o nosso contexto, porque há uma grande discussão dentro do nosso contexto. Quem são os verdadeiros pastores? Ou quais são aqueles que realmente representam o supremo pastor? A gente tem essa consciência de que esse nosso mundo evangélico, ele ganhou nos últimos anos uma proporção muito grande. Ou seja, o número de pessoas que se dizem seguidores de Jesus é muito grande, e com isso, lobos, pessoas que querem se apropriar desse rebanho, do poder do rebanho no contexto social, acabam naturalmente se aproximando por uma situação de poder, porque querem relevância, porque encontraram no rebanho uma grande fonte de renda, como era o caso dos fariseus, que até das viúvas abusavam, atuavam querendo tirar dinheiro de todas as pessoas. E é uma discussão muito importante aqui: quem são os verdadeiros pastores? O problema é daqueles que não são verdadeiros pastores e que de fato amam o rebanho. Mas há também uma questão aqui sobre as verdadeiras ovelhas. Porque há uma questão: quem potencializa os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas é a própria igreja. O apóstolo Paulo não disse isso a Timóteo? Ele fala, pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, lutarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Ou seja, quem potencializa no mundo evangélico os falsos profetas que não são fiéis ao seu Senhor e ao pastor, é a própria igreja quando abraça as teologias que não estão relacionadas de fato à voz do Senhor Jesus. Mas voltando a essa parábola, eu queria colocar aqui os elementos ou símbolos que a gente tem nessa parábola para que a gente entenda o que o mestre está nos ensinando aqui. Primeiro, ele fala de um bom pastor. Eu sou o bom pastor. Essa figura do pastor, ela era muito conhecida dentro daquele contexto de época. As pessoas, muitas pessoas viviam naquele contexto do cuidado de um pequeno rebanho, e viviam do rebanho. Jesus, quando ele diz aqui, eu sou o bom pastor, ou quando ele fala desse bom pastor, ele fala de si mesmo, como o verdadeiro e único pastor enviado pelo Criador, pelo próprio Deus. Ele fala também aqui do contexto do aprisco. É interessante que existia um lugar onde eles guardavam essas ovelhas. Os pastores faziam o seu serviço durante o dia, levavam, como diz no Salmo 23, as águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Depois que eles terminavam esse trabalho diário, eles traziam esse rebanho e guardavam dentro de um aprisco, um lugar onde eles podiam fechar a porta, onde tinha proteção dos lobos, predadores e também dos ladrões e salteadores, como ele coloca aqui. Coloquei aqui uma imagem ilustrada do que era um aprisco naquela época. Um cercadinho com uma portinha e tinha um porteiro cuidando para que ninguém, que não fosse o dono desse rebanho, entrasse para roubar esse rebanho. Essa é uma imagem real de ruínas da região da Palestina que mostra como eram feitos esses apriscos, esses lugares onde eles guardavam as ovelhas no período noturno. Agora, voltando para cá, ele fala dessa porta do aprisco. A porta e o porteiro são um acesso natural a esse lugar onde as ovelhas eram guardadas. Existiam os ladrões, os salteadores, que pulavam aquele murinho para roubar o rebanho, para poder explorar o rebanho, mas existe uma porta que é um acesso natural aqui a esse rebanho. Mas Jesus também fala aqui sobre os ladrões e os salteadores. Aqui Jesus está falando dos fariseus. Naquele contexto, quem se apresentava como pastor do rebanho de Deus eram os fariseus. E Jesus está dizendo que essa missão não foi dada a eles pelo próprio Deus. Eles se apossaram desse rebanho, eles se tornaram donos de um rebanho que não pertencem a eles. Eles exploravam esse rebanho. E ele fala também aqui dos assalariados. Porque nem sempre o dono da ovelha estava disposto a poder cuidar da sua ovelha. Então, no dia que ele não pudesse fazer o seu trabalho, ele contrataria alguém. Mas é óbvio que o assalariado não amava o rebanho como o verdadeiro dono do rebanho os amava. E ele também fala dentro desse contexto de ovelhas e de rebanho. As ovelhas e o rebanho são aqueles que pertencem ao Senhor. É a igreja de Deus. É aqueles por quem Jesus morreu numa cruz. É a congregação daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Agora, o que a gente aprende quando a gente olha para essa parábola, por essa história contada por Jesus e por suas comparações? Primeiro, a gente percebe que Jesus se identifica como nosso pastor. Parece tão simples isso, mas se nós olhássemos para os atributos do nosso Senhor, ele poderia se apresentar a nós simplesmente como Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, como Rei dos reis, como justo juiz, como aquele que governa sobre todas as coisas. Ele simplesmente podia colocar diante de nós a sua autoridade, a sua glória e o seu poder. Mas Jesus decide se aproximar de nós, de cada um de nós, dizendo, eu sou o teu pastor. E dentro desse contexto, a figura do pastor tem um valor tão grande. Porque o pastor, ele é alguém que ama o seu rebanho. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que luta por aqueles que são seus. O pastor é aquele que, de fato, se doa por aqueles a quem ele recebe para cuidar. Essa é a grande revelação aqui. Portanto, a figura que se tem aqui de pastor, no Salmo 23, é o que revela o cuidado de Jesus por nós. Eu sou o seu pastor. Eu te sustento, eu te levo água tranquila, eu te protejo, eu cuido da tua vida. De tantas formas que ele, como Deus, poderia se revelar ao seu rebanho, Jesus, o nosso Senhor, resolveu dizer, eu sou o pastor de vocês. Eu sou o cuidador de vocês. E sabe que essa figura desse pastor dentro do contexto de Israel, ela era muito importante. Porque era uma promessa de Deus. Quando a gente lê os profetas, a gente percebe que os sacerdotes, dentro daquele tempo, eles não cuidavam mais do rebanho, eles não se importavam mais com aqueles que Deus colocou debaixo do seu cuidado. E Deus começa a prometer, por meio dos seus verdadeiros profetas, que ele um dia enviaria para esse povo um verdadeiro pastor. Um pastor que, de fato, cuidaria do seu povo, cuidaria das suas ovelhas. Isaías, capítulo 40, fala, é uma dessas revelações, dessa promessa, onde ele diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Isaías está dizendo que Deus prometeu a esse povo que um dia viria o único e verdadeiro pastor do rebanho, que ele mesmo seria o Deus, pastor e cuidador do seu povo. E é por isso que a gente percebe a fúria dos fariseus com Jesus, quando ele diz, eu sou o bom pastor. Porque imediatamente, conhecendo as profecias do Antigo Testamento, eles dizem, ele está dizendo que ele é o próprio enviado de Deus. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus que entra na história para cuidar desse rebanho. Essa é a grande conexão que eles fazem aqui. Mas o que o fato de Jesus se revelar como nosso pastor nos ensina? O que, que Jesus está dizendo para a gente dentro desse contexto? O tipo de relacionamento que ele quer desenvolver com as suas ovelhas. Nós poderíamos simplesmente conhecer o nosso Senhor como o Deus soberano, como aquele que reina sobre todas as coisas, como justo juiz. Mas Jesus decidiu se aproximar de nós e dizer assim, me veja como seu pastor, aquele que cuida de você, aquele que se importa com você, aquele que te conhece como ninguém te conhece, aquele que está envolvido com a sua vida e com a sua história. E o fato é, o que a gente encontra debaixo do cuidado pastoral de Jesus? O que nós encontramos debaixo desse amor e desse cuidado pastoral de Jesus? Primeiro, ele é o pastor que tem intimidade com as suas ovelhas. Ele começa os três primeiros versículos justamente falando sobre isso. Ele fala, eu afirmo a vocês, e isso é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas conhecem a sua voz quando ele a chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. A gente tem que levar em conta que esse ambiente do curral, ele não tinha um único dono. Senão a gente não entende por que Jesus está falando sobre a sua voz que chama o seu rebanho. Todos os dias, os pastores, depois de cuidar das suas ovelhas, principalmente nesse contexto do inverno, eles traziam as ovelhas a esse curral, só que nesse curral não tinha ovelhas de um único pastor. Vários pastores, um pastor de 15, o outro pastor de 10, o outro pastor de 30, vinham até as portas desse lugar e colocavam as ovelhas para dentro no período noturno, e colocavam um pastor para cuidar desse rebanho. Portanto, esse lugar ele não tem ovelhas de um único pastor, ele tem ovelhas de vários pastores, mas no dia seguinte, o pastor levantava, ia até a porta do curral e ele chamava as suas ovelhas, no meio de tantas ovelhas, com a sua voz, com as suas palavras, as ovelhas que pertenciam a ele, escutavam a sua voz, entendiam o seu chamado e vinham ao seu encontro. Olha como é interessante isso. O que Jesus está dizendo para a gente aqui? Primeiro, aqueles que de fato são suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu acho que essa é a questão que ele coloca aqui. Aqueles que de fato são ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu mestre. E é óbvio que a voz do mestre continua ressoando em nossos tempos. Jesus continua nos falando por meio da sua igreja, por meio de pessoas que ele levanta para ensinar outras pessoas, por meio da orientação da sua palavra. É óbvio que Jesus continua falando por meio daqueles que pregam o seu evangelho. Mas há uma questão tão importante aqui, porque Jesus ele diz também no versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 5. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Percebe? Ele está dizendo claramente que aqueles que são de fato suas ovelhas reconhecem as suas palavras e reconhecem a sua voz. E não só o rebanho conhece o seu pastor, mas o pastor conhece cada uma das suas ovelhas. Porque ele continua e ele diz assim, ele o chama pelo nome. Pensa como isso é extraordinário. Jesus é Deus criador dos céus e da terra, é o sustentador do universo, é aquele que conhece cada pedaço da sua criação. Como disse o autor do Antigo Testamento, ele conhece as estrelas pelo nome. E Jesus, esse Deus, conhece a cada um de nós pelo nome. Cada um de nós pelo nome. O nosso Senhor Pastor nos conhece como ninguém nos conhece. Eu penso como essa realidade do conhecimento de Deus sobre nós deveria até mudar o nosso relacionamento com Ele. Porque Jesus falou assim, olha, Ele te conhece tão bem. E quando você dobra os seus joelhos para orar, a palavra ainda nem chegou à boca, ele já sabe o que você vai te dizer de tão perto que ele está de você, de tão bem que ele conhece você.
E alguns olham até para essa realidade de que o Senhor conhece-nos antes mesmo de nós falarmos. E pode dizer assim, poxa, mas então eu não preciso orar? Se você entende a oração simplesmente como um momento de petição, não ora. Mas se você entender a sua oração como um momento em que você desenvolve o seu relacionamento com o seu Senhor e pastor, se entregue a esse relacionamento com o pastor de Deus que te conhece como ninguém te conhece. Uma outra marca desse cuidado pastoral de Jesus é que ele é o pastor que mostra o caminho ao seu rebanho. Porque o texto continua, no versículo 4, diz assim, quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas, elas o seguem porque conhecem a sua voz. Imagina como é extraordinário isso, né? O pastor tira as suas ovelhas desse curral e ele começa a caminhar esse lugar onde ele tem os pastos, onde ele tem as águas, onde ele tem alimento e as ovelhinhas vão seguindo os passos do seu pastor. E é curioso porque Jesus falou que se nós quisermos de fato ser os seus discípulos, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Ser ovelha de Jesus é seguir os passos de Jesus. É buscar a cada dia mais seguir as mesmas pegadas do nosso mestre, a ser cada dia mais parecido com o Senhor. Eu gosto de pensar que quem é ovelha de Jesus tem um sentido para a vida, tem um rumo. E esse sentido da sua existência a gente encontra no caminho do nosso próprio Senhor, Deus e pastor. Jesus é o pastor que dá a salvação ao seu rebanho. O texto continua e ele diz assim, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês, e isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. Aqui é uma questão bastante importante dentro da compreensão judaica que eles tinham a respeito de pertencer ao reino de Deus, ao rebanho de Deus. Dentro da mentalidade dos fariseus, você era povo de Deus por uma questão de etnia. Por isso que é uma voz tão intensa dos fariseus dizendo, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nós temos esse lugar por direito e por descendência. Ou eles entendiam que esse direito era conquistado por uma obediência perfeita à lei de Deus. Se você obedecer à lei de Deus, você passa a ser um daqueles que pertencem ao rebanho do Senhor. Aí aparece Jesus e fala, não, eu sou a porta. Eu sou o único que pode dar acesso a Deus. Não há um outro caminho de salvação, não há um outro caminho para o reino de Deus, não há um outro caminho para esse rebanho de Deus a não ser eu. Ou seja, aqueles que fazem parte do rebanho de Jesus são aqueles que se colocam aos pés da cruz, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, e nele encontram esse caminho para tornar-se povo de Deus, família de Deus, rebanho de Deus. Ele não só é o pastor desse rebanho, mas ele é aquele que nos faz ovelhas do rebanho do Senhor e de Deus. Mas, por último, Jesus é o pastor que se entrega por suas ovelhas. E aqui é a grande questão, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. A vida de um pastor, dentro daquele contexto, ela era uma vida marcada pelo risco da morte. Quando a gente lê, por exemplo, a narrativa de Davi, quando ele fala sobre o cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai dele, Jessé, ele diz que nesse cuidado com as ovelhas, ele já tinha lutado na mata fechada com animais perigosos e ferozes. Portanto, todos os dias, eles saíam de casa com essa consciência de que eles corriam o risco de perder a própria vida em cuidado desse rebanho. Mas eles não acordavam todos os dias dizendo, hoje a gente vai morrer. O propósito do pastor não era a morte, era cuidar do rebanho. Mas aí Jesus chega e fala assim, eu sou o pastor que veio para dar a vida para minhas ovelhas. Eu sou o pastor que veio para dar a vida por minhas ovelhas. E é uma questão aqui tão profunda, porque esse dar a vida, dentro da palavra usada aqui para o João, ela traz pelo menos dois sentidos para a gente. O dar a vida aqui é um conceito de quem doa a sua existência a um outro alguém. É viver por alguém. Dar a vida é o exemplo de um pai e de uma mãe que luta pela criação de um filho, que abre mão de si mesmo, que abre mão dos seus recursos, que acorda numa madrugada, que se dedica intensamente na educação, formação dos seus filhos. Isso é doar-se a alguém. É como um profissional, um professor, uma professora, que sabe que a dimensão do trabalho não é compensada pelo salário, mas entende que aquilo que recebeu nas mãos é uma missão do próprio Deus e doa a si mesmo em sacrifício para cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Jesus é esse pastor que deu a vida. Ou seja, enquanto Jesus esteve aqui, ele viveu doando-se ao seu rebanho. Ele lutou intensamente contra os falsos pastores, contra os lobos que queriam invadir o rebanho, e como foi tenso para o mestre, todos os dias sair de casa para entrar no contexto de debate com esses pastores falsos que queriam cuidar do rebanho. Jesus é o pastor que se dedicou intensamente aos seus discípulos. Discípulos que não amadureciam, que não mudavam, que não cresciam. Ele ensinava e eles não aprendiam. Jesus pregava e tinha que pregar de novo para eles. Pedro, por exemplo, depois de tudo que ele viu, ele volta atrás, ele abandona Jesus, mas Jesus vai de novo ao encontro de Pedro, restaura Pedro e coloca Pedro em pé. Ou seja, a vida de Jesus foi entregue, dedicada àqueles que são seus. Da mesma forma, ele continua atuando, nós só estamos aqui porque ele continua lutando por nós que somos o seu rebanho. Porque as suas misericórdias, a sua graça se renova na nossa vida cada dia, cada manhã. Ele luta por nós. Ele vive por nós, ele se entregou por nós, ele se entrega por nós. Mas essa entrega é também sacrificial. Essa entrega também é sacrificial. Porque não adianta simplesmente Jesus assim, ó, dizendo assim, andar por aí dizendo assim, esse rebanho é meu. Fala, não, não é seu. O texto diz que eles foram vendidos como escravos ao pecado. Eles são pecadores, eles têm outro dono. É um povo condenado. Mas Jesus, então, ele fala, eu pago por eles, eu compro esse rebanho. E é isso que ele faz na cruz. Ele vai para aquela cruz e ele paga com a sua própria vida a dívida. E é por isso que Jesus pode agora voltar e dizer assim, nunca ninguém poderá arrancá-los da minha mão. Por quê? Porque eles me pertencem. Eles foram comprados, eles são meus. Ninguém toca mais no meu rebanho sem que eu permita, porque eles são meus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente lembrando o que ele fez por nós. O preço que foi pago na cruz por nossas vidas. O fato de que nós pertencemos legalmente ao nosso Senhor, Redentor, Pastor e Salvador. Por causa do seu sacrifício, hoje nós estamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Nós pertencemos ao seu aprisco. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós pertencemos ao Supremo, Único e Verdadeiro Pastor. Para a gente refletir, fechar. Primeiro, você tem descansado no cuidado desse pastor? Percebe que, de tantas maneiras, irmãos, que ele poderia ter se revelado a nós. Ele se revelou como nosso pastor. E o que ele está dizendo para a gente é justamente isso. Olha, eu estou perto de você. Eu cuido de você. Da mesma forma que aqueles pastores lutavam por seus rebanhos, eu tenho lutado por sua vida. Eu te conheço como ninguém te conhece. Eu te trato como ninguém te trata. Você tem descansado no cuidado desse supremo pastor? Mas mais do que isso, você tem escutado a voz desse pastor. Talvez seja essa uma das grandes questões dos nossos tempos. A quem nós estamos ouvindo? Quem tem direcionado as nossas vidas e os nossos caminhos? A sua vida tem se organizado a partir da voz do seu supremo Senhor e pastor? Terceiro e último, você tem buscado um relacionamento verdadeiro com esse pastor? De tantas maneiras que ele poderia ter se revelado a nós como suas ovelhas. Ele resolveu se revelar como pastor, mostrando que o propósito de Deus é ter um relacionamento intenso e profundo com aqueles que lhe pertencem. Que Deus nos dê graça, para que a gente perceba esse cuidado pastoral dele sobre as nossas vidas. Que Deus enche o nosso coração de alegria, em saber que esse supremo pastor não só nos ama, mas que esse amor foi revelado por nós quando ele deu a sua própria vida por nós naquela cruz. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé.